Senador Paim, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador, eu quero aqui fazer um registro e, ao mesmo tempo, dar conhecimento, né, ao povo do Rio Grande do Norte de um ofício que nós endereçamos ao senhor Wagner Pinheiro de Oliveira, que vem a ser exatamente o presidente dos Correios. Esse ofício, senhor senador Paulo Paim, nós tratamos exatamente de uma demanda muito importante, que é a renovação do nosso pleito para que o Estado do Rio Grande do Norte receba o novo Centro de Tratamento Internacional dos Correios. Pauta essa, senador Paim, que eu venho acompanhando, mais precisamente desde o ano passado, e venho acompanhando, claro, né, por ter clareza dos benefícios que a instalação desse Centro de Tratamento Internacional dos Correios trará, não só para o Rio Grande do Norte, mas, inclusive, né, para a região Nordeste. Isso porque eu coloco no nosso ofício, endereçado ao presidente dos Correios, que é conhecida a concentração de encomendas provenientes do exterior, no eixo sul-sudeste, além do custo logístico resultante do deslocamento de ida das cargas oriundas, especialmente da América do Norte e Europa, até os atuais centros de tratamento para posterior retorno ao norte e ao nordeste do país. No caso das destinadas àquelas regiões, tem-se a sobrecarga de sistemas logísticos já sobredemandados por outras questões. Há, portanto, nas regiões norte e nordeste do Brasil, um potencial logístico ainda pouco explorado que pode vir a reduzir os custos de distribuição das mais variadas mercadorias, regiões estas, em que cresce a demanda por soluções logísticas ágeis, dados os contínuos aumentos dos níveis de renda experimentados acima das médias nacionais, entre outros fatores. Ressalta ainda, senador Paim, o crescimento do comércio eletrônico, com significativo aumento do fluxo de mercadorias, tanto importadas quanto exportadas por nosso país, fazendo-se necessário ampliar as possibilidades de distribuição dessas cargas, especialmente em localizações estratégicas, como é o Rio Grande do Norte, por estar próximo exatamente dos mercados chamado americano, europeu e asiático, né? Por fim, né, destaco também o papel estratégico que teria esse centro internacional para o meu estado, o Rio Grande do Norte, uma vez que a instalação do Centro de Tratamento Internacional dos Correios no Rio Grande do Norte, especificamente no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, vai colocá-lo no patamar de principal polo logístico da região, permitindo a atração de outros tantos investimentos e a consolidação, inclusive, da infraestrutura necessária para que ampliemos as taxas de desenvolvimento do Nordeste brasileiro como um todo, e em especial, claro, do nosso querido Rio Grande do Norte. Quero dizer que esta pauta, senador Paim, ou seja, né, o apelo que renovamos aos Correios para que o Rio Grande do Norte possa sediar o Centro Internacional, o Centro de Tratamento Internacional dos Correios, essa pauta também se associa a uma outra luta em curso lá no meu estado, que é a de que o Rio Grande do Norte venha sediar o novo centro de distribuição de conexões, o chamado hub aéreo da TAM Linhas Aéreas. É fato que há tanto uma decisão de instalar um novo centro de conexões de voos no Nordeste, é fato também que está disputando exatamente esse investimento da TAM, o meu estado, o Ceará e o Pernambuco. Mas é fato que, com todo o respeito que temos aos pernambucanos e aos cearenses, quero dizer, senador Paim, que a justiça será feita e não só eu, como todo o Rio Grande do Norte, hoje tem mais do que fé, tem mais do que esperança, tem muita convicção e muita confiança de que a TAM vai escolher o Rio Grande do Norte né, para instalar esse centro de distribuição de conexões. E por razões simples, porém muito objetivas. Pelo fato exatamente do Rio Grande do Norte hoje apresentar as melhores vantagens do ponto de vista de viabilidade técnica e comercial para receber esse investimento. Não só pela sua localização geográfica, todos nós sabemos, aqui já foi dito, quer dizer, Rio Grande do Norte fica mais perto dos mercados americano, europeu, asiático, mas um outro diferencial é o fato exatamente do Rio Grande do Norte ter o Aeroporto Internacional de Natal, lá em São Gonçalo do Amarante, um aeroporto, inclusive, que hoje, né, comparando com Pernambuco e com o Ceará, ele oferece condições muito mais adequadas, né, para sediar exatamente esse investimento da TAM, o Centro de Conexões. Além disso, some-se a isso iniciativas que o governador do Estado tomou, o governador Robson, por exemplo, né, que diminuiu o ICMS de querosene de aviação. Some-se a isso, senador Paim, o fato de lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Guamaré, termos lá a refinaria Clara Camarão, portanto, no nosso solo lá no Rio Grande do Norte, que é produzido o chamado querosene de aviação. Portanto, né, coloco, porque evidentemente que esse investimento também da TAM não é um investimento qualquer, é um investimento da ordem de R$1 bilhão, que vai gerar mais de 12 mil empregos diretos lá para o nosso estado, para o Rio Grande do Norte. Ou seja, é um investimento que vai, sem dúvida nenhuma, né, significará muito para o nosso estado em matéria de desenvolvimento do turismo, né, de impacto na economia e geração de empregos, repito, com a geração de 12 mil empregos diretos. Mas, enfim, senhor presidente, então quero aqui colocar que, na verdade, ou seja, o Rio Grande do Norte sediar esse centro de treinamento, de tratamento internacional, vai também contribuir muito para fortalecer o Rio Grande do Norte cada vez mais nessa luta, nesse exato momento, que é também sediar o Centro de Conexões, o Hub da TAM. Por fim, quero aqui colocar que os estudos feitos até o presente momento, senador Paim, no que diz respeito ao Centro Internacional de Tratamento do Internacional lá dos Correios, quero dizer que os estudos feitos até o presente momento, através de pareceres, relatórios, enfim, que vêm sendo feitos desde o ano passado, mostram também que o Rio Grande do Norte apresenta a infraestrutura também mais adequada ou seja, reúne as condições mais adequadas para receber este investimento e tornar-se um polo logístico da região nordeste do país. Daí exatamente, repito, né, a nossa não só fé, esperança, mas a nossa confiança de que os Correios vai anunciar em breve, volto a dizer, até porque já está na sua etapa final, né, a nossa confiança de que os Correios vai anunciar em breve que o Rio Grande do Norte, ou seja, o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, foi escolhido para abrigar esse importante benefício lá para o nosso estado, que é o Centro de Tratamento Internacional dos Correios. Por fim, senhor presidente, quero aqui também fazer um registro do ato que houve hoje pela manhã aqui no Nereu Ramos, o ato em defesa da Petrobras. Foi um ato convocado pela Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, coordenado aqui pelo deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, Frente Parlamentar essa da qual também eu faço parte. E foi um ato que contou com a parceria, né, das instituições mais representativas, né, da sociedade, como a CUT, a FUP, a CTB, várias outras centrais sindicais, a UNE, a UBS, a CNTE, o Movimento Via Campesina. Enfim, foi um ato, né, muito representativo. Lá esteve, senadora Lídice, parlamentares das mais variadas cores partidárias, e os parlamentares que lá foram, junto com a representação de vários partidos, meu partido, o Partido dos Trabalhadores, estava lá presente, os parlamentares que lá estavam, junto com representação de vários movimentos sociais, destacaram exatamente a necessidade, né, de muita luta e vigilância nesse exato momento, para que possamos garantir as conquistas que obtivemos nos últimos anos, como a lei que criou o novo marco regulatório da indústria do petróleo no Brasil, a lei dos royalties e a lei que criou o Plano Nacional de Educação. Lá, senadora Lídice, enfatizei claramente que a Petrobras deve permanecer onde está, sendo uma empresa que contribui para o desenvolvimento do país com soberania, inclusão social e uma educação de boa qualidade. Lá no ato hoje também destaquei que os royalties e o fundo social são fundamentais para financiar o novo Plano Nacional de Educação, né? Na verdade, hoje todos lá numa só voz colocávamos que defender a Petrobras nesse momento é defender a soberania do país, é defender o sonho que a gente carrega no peito até hoje de ter uma nação inclusiva, generosa, fraterna, justa. Concluir. Então, dizíamos lá que é exatamente, né, defender a Petrobras, defender o pré-sal, defender o marco regulatório do pré-sal, significa isso. Defender esse país soberano, inclusivo, generoso, fraterno, justo. E a gente sabe que o caminho para a gente construir, para avançar na direção desse país que a gente quer, o caminho é a educação. Daí porque não tem como dissociar de maneira nenhuma a defesa hoje do marco regulatório do pré-sal, do PNE da educação. Não tem como desvincular, não tem como dissociar. Por quê? Porque todos nós sabemos que o novo Plano Nacional de Educação, que está aí, senador Cristóvão, é um plano ousado, é um plano que requer um financiamento ousado, e esses recursos oriundos do pré-sal, é lógico que não vão sozinhos resolver tudo, mas farão muita diferença. Muita diferença, porque nas contas que nós temos, se o projeto 131 do senador José Serra for aprovado, a receita que o Estado brasileiro teria seria uma. Se permanecer o pré-sal, será outra. Ou seja, se prosperasse a ideia do projeto do senador José Serra, de acordo com os estudos que nós temos, nós teríamos uma diminuição aí, uma perda para a educação, em termos de 100 bilhões do Fundo Social como um todo e de 50 bilhões para a educação. Ora, nós não podemos aceitar que seja retirado nenhum centavo para a educação. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Mas, enfim, senadora, agradeço aqui, senadora Lídice, agradeço aqui a generosidade de Vossa Excelência. O fato é que disse hoje lá que nós tivemos uma vitória importante a semana passada, embora parcial, que foi impedir que o projeto fosse votado e aprovado. Foi constituída uma comissão especial para a gente reafirmar e ampliar cada vez mais esse diálogo com todas as escolas do país, né, ampliar esse diálogo com a sociedade pelo país inteiro, para que a gente reafirme a lei de partilha, porque entendemos que ela é o melhor para o país hoje, inclusive porque ela beneficiará o presente e o futuro da educação no nosso país.
Posso ter uma parte, senadora? Será que o regimento permite? Permite, não é, senadora? Então, se não acaba a sessão. Senadora, quero parabenizar.
Permite, desde que seja sintético.
Bem sintético. Só, é só para apoiar, parabenizar a sua preocupação. Primeiro, com a educação. Segundo, a sua preocupação com a Petrobras, da ótica da educação, não da ótica só da Petrobras, como algumas. Eu fico muito feliz de ter sido um dos que lutou para que o... projeto do senador Serra não fosse votado. Inclusive, pedi que fosse para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu acho que deveria ir para a Comissão de Educação, porque tem tudo a ver, por causa do royalty.
Perfeito.
Deve ir para a Comissão de Economia. Não tem que ter pressa. Agora, ao mesmo tempo, eu acho positivo a gente debater por uma preocupação que eu tenho. na ótica da educação é se a Petrobras terá condições de realizar os investimentos necessários no prazo que nós precisamos desse dinheiro para a educação, primeiro. E segundo, sim, se isso pode inviabilizar a Petrobras. Eu quero defender as duas coisas. Eu quero defender a Petrobras, que é uma instituição que sublime, mas eu quero também defender que esse petróleo que aí está, não fique guardado por décadas. Vou concluir muito rapidamente. Eu fiquei preocupado ao ver agora que a Petrobras já não vai fazer o investimento necessário em Sergipe. Então, o debate da proposta do senador Serra pode ser positivo. Para a gente analisar qual é a capacidade que a Petrobras vai ter para que os recursos venham para a educação. E segundo, se a proposta do senador Serra tira o royalty, porque aí se tirar, eu prefiro o petróleo guardadinho ali, sem servir para nada. Mas vamos debater. Eu creio que a gente tem que debater, sim, o risco que nós vivemos hoje, pela crise que vive a Petrobras, de que o dinheiro do royalty não venha pela incapacidade de investimento. Alguns me dizem que não existe isso. Que por mais crise que tenha a Petrobras, ela consegue levantar esse dinheiro no mercado. Outros dizem que é muito possível que não consiga. E a reação, sexta-feira, se não me engano, em relação a Sergipe, acendeu uma luz preocupante. Se a Petrobras terá ou não condições. Mas vamos olhar isso na ótica do Brasil, da educação e, terceiro, da Petrobras. Então, por isso que eu estou gostando da sua fala. A preocupação com a partilha na ótica do interesse da educação, que é o caminho para o Brasil.
Com certeza, senador. E só para concluir, com certeza, senador, eu confesso a Vossa Excelência que até o presente momento eu estou muito confiante à luz dos debates que tenham participado, e os estudos que têm sido apresentados e que, portanto, né, afirmam e reafirmam que é melhor para o Brasil, sim, que a Petrobras tenha essa condição de operadora única, com protagonismo dela. Até porque, repito, né, as contas que são apresentadas, uma coisa é a Petrobras como operadora única, outra coisa é a chamada operadora privada. Depois não esqueçamos, né, senador Cristóvão, que o Plano Nacional de Educação tem uma vigência, portanto, de 10 anos. Né? Na verdade, assim como a luta.